Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer e chegamos à 127ª edição do Batuques e Confetes. E, Gabi, nessa edição, queria te falar, não, que você sabe, né? Que a gente foi morar aonde o rio é mais baiano, gostou?
Oi, gente, aqui é a Gabi Maneira. Pô, Nath, você já chegou, já entregou toda a dica, né? O pessoal já se ligou aí, já vai saber quem é nosso convidado.
Gabi, eu tava aqui pensando, né? O nosso convidado de hoje, a gente já tá chegando nos 3 anos de programa, né? Aliás, gente, ó, se preparem que teremos novidades sobre isso. Mas ele foi o convidado da nossa 11ª edição também, né? E quanto mudou, quanta coisa mudou na nossa vida, na vida dele, quanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Para começar, nós entrevistamos ele da primeira vez em um país sem Ministério da Cultura e dessa vez a ministra da Cultura desfilou no enredo dele.
Nath, você está dando todas as dicas. Gente, quem não pegou essas dicas, gente, sinceramente, olha só, vai para o banquinho do pensamento ali, entendeu? Então, não vamos fazer mais mistérios. Nath, por favor, faça as honras da casa e chama o nosso convidado.
Bom, gente, hoje a gente está recebendo o Guilherme Estevão, carnavalesco da Mangueira, né, Gui? Tem quase 3 anos que você passou por aqui, né? De lá para cá, a vida de todo mundo mudou, mas eu acho que a tua foi uma das que mais mudou. Como é que foi esse período para ti?
Verdade, verdade. Prazer estar aqui sempre. Cara, mudou muita coisa, graças a Deus mudou para melhor. É, obviamente que as responsabilidades aumentaram, a pressão quadruplicou, o estresse quintuplicou, sei lá que existe esse termo, mas eu acho que foi isso. É um processo que eu só posso agradecer a Deus, na verdade, por estar vivendo, né? As dificuldades e as pressões são enormes, mas foi o desafio que eu pedi, que eu escolhi para minha vida, então eu só posso ser grato a estar vivendo eles. Graças a Deus, vivendo cada passo de uma vez, entendendo os processos e colhendo os frutos, graças a Deus, positivos, né? Eu só posso dizer que, apesar de todas as dificuldades e barreiras que a gente enfrenta, no final eu tenho uma trajetória positiva que a gente quer sempre aperfeiçoar, melhorar e para conseguir grandes feitos, mas eu não posso reclamar do que eu venho construindo nesse período, então é isso. Eu acho que a tendência é sempre evoluir mais, eu espero conseguir evoluir positivamente nessa pegada que eu estou nesses 3 anos.
E eu vou até mudar a ordem aqui das perguntas, porque quando você falou das dificuldades, das mudanças, não lembrei, a primeira vez que a gente gravou contigo, eu não esqueço que foi um 7 de setembro, tava todo mundo em casa, não fazia muita diferença feriado, né? E você tava com uma camisa do ele não, né? E agora você teve a ministra, a gente voltou a ter Ministério da Cultura, graças a Deus, e teve a ministra contigo desfilando. Eu acho que isso representa bem também essa mudança toda, né?
E graças a Deus é uma mudança de tempos políticos, né? E eu espero que seja uma mudança de pensamentos coletivos. Eu acho que a gente viveu momentos muito turbulentos que influenciaram também no carnaval. Eu sempre digo que eu sou filho da crise, né? Eu sou de uma geração de carnavalistas que chega no carnaval por conta da crise em todos os sentidos, da crise financeira, das escolas de samba, da crise política do país e financeira do país, da crise identitária e de uma necessidade do carnaval se reinventar e discutir sociedade e posicionar politicamente, socialmente e artisticamente. Então, eu acho que essa crise rendeu bons frutos, e eu sou um dos resultados, além de tantos outros frutos tão incríveis que o carnaval vem gerando nesses últimos, sei lá, 4, 5, 6 anos. E eu acho que é isso. Então, assim, eu vivi uma realidade e agora estamos construindo uma nova realidade que seja uma realidade próspera para a nossa política, para o nosso samba e para o nosso carnaval.
E nessa construção, né, você estreou esse ano na Mangueira e dividindo com a Anique o carnaval, né? Eu queria te perguntar como é que é esse trabalho assim em dupla.
Foi um trabalho muito bacana porque a gente construiu uma dupla. Na verdade, agora há uma tendência de duplas no carnaval e sempre é não vou dizer que é um processo fácil, é um processo delicado se você não tiver muita parceria e muita verdade, muita transparência entre os que participam. E nesse sentido eu posso dizer que eu sou muito feliz por ter isso tudo na parceria com a Nick. Desde o primeiro momento que a gente sentou junto, a gente falou assim, sejamos transparentes, sejamos francos e vamos tentar ser mais do que a parceira artística, vamos tentar ser amigo. Obviamente que a amizade você não constrói na objetividade, na racionalidade. É uma coisa que se constrói na convivência e pode ser que dê certo ou não. E graças a Deus deu certo. Eu e a Nick temos uma parceria muito grande de amizade, de convivência, de lutar pelo outro, de entender as dificuldades do outro, de entender as barreiras e os problemas que vão ser enfrentados pelo que cada um é. Eu como jovem, como negro, a Nick como mulher, como mãe. Então, é nessa briga da dupla, de fato, para que o carnaval seja feito com a cara da dupla. Foi isso que a gente buscou fazer. Foi um carnaval construído a quatro mãos, pensado a quatro mãos, respeitando a individualidade de cada uma artisticamente, mas pensando com duas cabeças. Eu acho que isso ficou um pouco claro no desfile da Mangueira. Tinha o toque dos dois. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Obviamente que agora também é um novo processo, é uma dupla que está amadurecendo, né? Não é uma dupla que nasce pronta, que já era dupla antes. Então é uma dupla que reavalia seu trabalho, que entende seus erros, que entende seus acertos e que precisa trabalhar dessa maneira para se aperfeiçoar e ganhar ainda mais corpo, né? Mas eu acho que a gente tem o básico que é muito fundamental, que é a confiança, a amizade e a vontade de fazer com que a dupla apareça, que a dupla prospere. Então, isso eu acho que já é um ganho nosso.
Eu acho que você tocou num ponto muito legal, né? Porque a gente vinha numa pegada de carnaval muito feito por homens brancos, assim, né? E com aqueles enredos, muitas vezes, patrocinados e tal. E agora a gente está tendo um carnaval feito, né? Por mulher, por negros, por LGBTQI+. Eu acho que isso talvez seja mais próximo, né? Do carnaval, não fica aquela... Sim, são grandes carnavalescos que passaram, mas era muito homogêneo, né, o que a gente via.
Sim, é uma luta constante, assim. Na verdade, a gente viu, encerramos um ciclo, estamos iniciando um novo ciclo que a gente está vendo. Por exemplo, a Nick agora é a única mulher, né? Isso já é uma questão a ser debatida. E para a Nick também foi um processo de aprendizagem diferente. Ela mesmo fala, assim... Ela entendeu, a partir da Mangueira, o lugar dela como voz e como símbolo, representante de várias meninas que têm o sonho de ser carnavalescas, né? E agora o peso triplica, até por ser a única. E, na verdade, a luta não é para ser a única, é para ter mais. No meu caso, a gente viu crescer, né? No caso, agora, Antônio está no grupo especial também, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe como é difícil. A gente sabe as coisas que nós, por exemplo, que já estávamos, eu, André e João, passamos tanto antes do carnaval quanto depois do carnaval. Né? Eu não tenho que ficar, né, me alongando nesse sentido, mas eu publicizei ataques que eu sofri durante o processo de construção, muita coisa que eu tenho que ler pós. A gente está vivendo um momento no carnaval que é muito delicado, sobretudo na internet, onde se você dá sua opinião, por exemplo, se você reage a uma crítica, você é arrogante. Se você se cala, você é covarde. Se você elogia o trabalho do outro, você está cobiçando o lugar do outro. Se você critica, você é invejoso. Então, assim, é um processo muito delicado que você tem que sempre estar ali na corda bamba. Então, assim, é aquilo. Se eu mostro que fui atacado, você é fraco, você tem que segurar o rojão, não sei o quê. Pô, ninguém sabe o rojão que eu segurei, só eu sei. Então, assim, mas então, às vezes, e aí você só fica calado, depois você retorna, mas eu acho que é aquilo, assim. A gente trabalha com arte, a gente trabalha com paixão. Carnaval envolve emoção, envolve coração. A gente está sempre sujeito a tudo. Eu, cada dia mais, fico calejado um pouco mais para enfrentar essas coisas. É obviamente que no meio da produção tem horas que você fica mais fragilizado, a gente é humano, assim como a gente também erra. Saber ouvir as críticas é importante. Eu, como bom virginiano, sou extremamente crítico, eu sou o primeiro a me criticar, Mas eu me construo a partir da crítica. Então, eu leio todas as críticas. É aprender a peneirar o que faz parte, o que é válido, o que é construtivo e daquilo que está querendo só te derrubar, porque não falta gente para querer te sacanear. Mas é isso, eu acho que a gente está vivendo um momento que incomoda muita gente nesse sentido. É um momento de transformação, é um momento de renovação do carnaval, é um momento de reflexão, não só artística, como de temas, de enredo, de conteúdo, de apresentação desse conteúdo. É uma discussão acadêmica, uma discussão popular. Então tem uma série de questões. E todo o processo de transição é um processo árduo, que envolve uma série de questões e que vão abalar uma série de pessoas. Então, assim, mas eu acho que a gente tem ganhado muito com esse movimento, né? A gente tem ganhado muito com essa renovação, e eu não digo só uma renovação de idade ou de cara, mas eu acho que uma renovação de pensamento. Até profissionais que já estão no mercado há muito tempo, se fazendo a sua reflexão, entendendo novos momentos, apresentando outras ideias, eu acho que isso tudo é muito bacana para o carnaval. O carnaval só tem a ganhar.
E, Gui, esse carnaval que passou, né, foi um carnaval mais curto, né? Porque teve outro carnaval mais para frente, assim, então deve ter sido um grande desafio preparar esse carnaval que a gente viu, né? Porque teve um período mais curto, teve que ter um trabalho um pouco mais assim, acelerado, né?
Indiscutivelmente foi o mais difícil. Obviamente que é difícil por vários sentidos para mim, né? É estreia, é Mangueira, é a pressão. Mas essa questão do tempo foi muito complicada. Primeiro que o processo que você tem de amadurecimento da própria ideia de desfile é minúsculo. Então, assim, nesse enredo, era um enredo que eu já tinha guardado e que uniu com ideias que a Nick trouxe. E aí fizemos um enredo com a nossa cara, mas o cortejo afro é algo que eu tinha na minha cabeça já há muito tempo, na minha gavetinha. Mas o processo de construção da pesquisa foi revelando uma série de coisas, inclusive de elos muito fortes com a Mangueira em vários sentidos. Então aquilo foi ganhando uma magia muito mais especial. O enredo foi ganhando um corpo muito mais especial, tanto que, graças a Deus, gabaritou, gerou um grande samba. E aí a gente fez o processo de descobrimento estético da coisa teve que ser muito mais acelerado, de você confeccionar as coisas muito mais acelerado. E aí você tem um problema de material muito sério ainda de produção, devido à pandemia, devido ao fechamento de empresas, de entrega desses produtos. Então foi bem complicado, sim. Não tem como negar que não foi. Obviamente, assim, quem tem mais estrutura financeira pode até ter tido menos dificuldade para conseguir esses materiais, mas com certeza todo mundo foi afetado nesse processo. Então, se a gente saiu do carnaval mais longo para o carnaval mais curto. Mas eu acho que os dois, ao mesmo tempo, mostraram desafios enormes para a gente. Eu espero que esse ciclo agora, que é do carnaval normal, seja mais tranquilo.
Seja uma coisa mais normal, né? Mais perto do que a gente está acostumado, gente.
Pois é. Mas já não está sendo, né? Porque já está todo mundo revelando enredo tão cedo. Então, está todo mundo correndo. A gente não conseguiu, a gente não tirou férias, né? Minhas férias são parceladas, assim. Vai um dia pro barracão, não vai outro dia. Vai um dia pro barracão, não vai outro dia. E aí a gente vai fazendo assim, porque as coisas já estão tendo que andar. E até, eu acho que até pelo medo do último ciclo ter sido tão curto, e aí receio de material, de produção, eu acho que por isso que as coisas também acabaram andando um pouco mais cedo nesse ciclo atual.
Não, eu estou aqui misturando a ordem das perguntas todas com os ganchos que você está me dando. Mas e falar agora, né, nesse ciclo mais normal, falar de Alcione, gente. Eu fiquei apaixonada quando vocês anunciaram o enredo. Assim. Eu tenho uma história muito louca com a Alcione, vou contar. Meu avô é maranhense, né? Era, tadinho. Meu avô faleceu, eu estou com 35, vai fazer 20, estou com 34, ano que vem fazem 20 anos que meu avô faleceu. E meu avô era louco por Alcione, e eu confesso que eu não gostava de Alcione, aquela coisa de jovem que escuta Pitty e acha super roqueira. E aí, depois que meu avô faleceu, assim, né, que adulta, meu gosto musical apurou, eu sou a louca da Alcione. E aí todo mundo em casa fica me zoando. Teu avô deve estar lá morrendo de rir do céu, vendo você ir a show da Alcione, você escutar Alcione. Então, fiquei louca quando vocês anunciaram o enredo.
É, assim, eu sou o louco da Alcione também. Assim, eu não sou, por exemplo, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar ouvindo música, quase. É, porque eu tenho um leve desvio de atenção se eu botar uma música... Por exemplo, ah, trabalhando ouvindo... Eu não consigo, porque se eu trabalhar ouvindo música, eu presto atenção na música. A única coisa que eu consigo ouvir música é para desenhar. Agora, se eu tiver que ler qualquer coisa, eu não consigo. Então, assim, mas e eu tenho um gosto, eu não sou... Tipo assim, se você me perguntar qual é a batida do momento, eu nunca sei. Eu pareço uma velha de 70 anos.
Somos então, dois. Eu converso com a minha prima, então, que é adolescente, eu fico chocada.
Então, somos três, o grupo está completo.
Então, eu nunca sei qual é a tendência do momento, porque eu sempre ouço as mesmas cantoras, e a Alcione, e tem, sobretudo, dois álbuns da Alcione, dois ao vivo, Alcione 1 e 2, que eu ouço quase todo dia. Então, assim, eu sempre fui muito enlouquecido com a Alcione. Quando eu fui para Mangueira, era aquilo, caraca, vou conhecer a Alcione. Aí, logo no primeiro dia que eu fui na quadra, era o quê? Show da Alcione. Aí eu conheci a Alcione, o show foi maravilhoso, fiquei berrando as coisas. A vontade de fazer a Alcione sempre existiu, a vida inteira. Porque, na verdade, eu sempre achei que a Alcione já deveria ter sido enredo da Mangueira. Quando a gente trouxe, assim... Quando a gente veio para Mangueira, tinha um desejo de parte da comunidade de falar de Alcione, mas tinha um desejo até um pouco maior de trazer um enredo afro. E eu já estava com esse enredo na gaveta, falei, eu acho que ali está o momento, porque ali encaixa com muitas coisas da Mangueira, e a Yannick também entendeu esse momento, e a diretoria entendeu que era isso, e eu acho que foi importantíssimo, porque é um outro processo. Né? A gente falou, quando eu chegasse na Mangueira, que eu queria ver essa Mangueira festiva de volta, essa Mangueira da farofa, da alegria, da mangueirada, do arrastão. E foi exatamente isso que a comunidade nos proporcionou. Que eu acho que isso tem que continuar existindo. E aí, logo na conversa do enredo com a Guá, uma das coisas que eu falei com ela foi assim, Guá, a gente conseguiu aquilo que o dinheiro não compra, que é deixar a comunidade enfervescida. Ela está enlouquecida. Então, vamos enlouquecer mais eles ainda, trazendo o tema aqui. Eu sei que você quer... que eu quero, que a Nick quer e que eles querem. Vamos trazer o senhor nela. Ah, ainda bem que vocês falaram isso, porque já era o que eu ia sugerir. Eu falei, pô, nunca foi decidido um enredo tão rápido na minha vida. Foram 5 minutos de fala e a gente já tinha qual era o tema. A dificuldade próxima era saber se o senhor iria aceitar. E aí a gente foi para conversar com ela, na casa dela. E a Alcione, na verdade, não estava esperando esse convite. Assim, eu acho que a família estava já envolvida, porque as pessoas veem o clamor da internet, como é que era aquilo. E por mais que a comunidade também estava pedindo, eu acho que a comunidade não acreditava que seria a Alcione um enredo, porque a repercussão foi gigantesca. Foi muito grande, foi numa segunda-feira que ninguém
esperava. Vou pedir, mas sei lá, não vai rolar não, só vou pedir mesmo.
E aí, no dia, a gente foi... Quando foi a Guanaíra que deu a notícia, né, para ela, fazendo o convite, e ela teve um momento que ela, quando ela estava respondendo, para a gente dava a entender que ela ia recusar. Na minha cabeça eu estava, minha Nossa Senhora,
ai, que agonia.
Vai ter o plano B agora, a gente vai voltar para estar casada. Mas graças a Deus ela aceitou, e aí foi uma felicidade enorme. É, que bom que ela aceitou nesse momento, é o que eu falei para ela. Lá na hora, que é um privilégio absurdo, porque assim, a Mangueira já tinha feito convite para ela em outras ocasiões ela não topou. Então, assim, quis Deus que fosse nesse momento, comigo e com a Anika assinando esse carnaval, com a Guanaíra presidente. Então, eu só posso dizer que eu sou muito feliz e honrado, porque, pô, cara, eu vou fazer uma dos maiores símbolos da música brasileira na escola de samba dela, com a comunidade doida por ela, para ser ela o tema, no momento que ela está completando 50 anos de carreira. Então, assim, é muito privilégio, é muito forte. E, obviamente, que a pressão triplica nesse sentido, mas, cara, a gente vai trabalhar muito para fazer o impossível, para que essa honra que ela está proporcionando para a gente seja retribuída. E ela se reconheça nesse carnaval, a escola se reconheça nesse carnaval, que esteja bonita, esteja forte, vibrante, para que tudo aquilo que o mangueirense e a Alcione sonhou nesse momento se concretize. Então, eu só posso agradecer.
Quero saber se já teve comemoração com Guaraná Jesus, Gui.
Eu fui na feira, aniversário da minha mãe agora, domingo. É isso, assim, e o universo do Maranhão também é uma coisa incrível, né? A gente ainda não foi para lá, a gente quer ir para lá logo em breve, mas a gente tá nessa parte do enredo, a conversa tá sendo diretamente com os familiares da Sony, com a Alcione e com todo mundo que é muito próximo a ela. Obviamente é um trabalho de decupagem dificílimo. É, já tinha muito tempo que eu queria fazer biografias, porque eu adoro biografia, em todos os sentidos, seja para ler livro, seja para ver filme, seja para fazer carnaval. E eu nunca tinha feito ainda uma biografia na Avenida, né? Que me acompanha.
E está na escola certa, né? Porque a Mangueira tem um histórico, né?
Exatamente. Só que é um processo muito difícil, ainda mais quando é alguém tão simbólico.
Tão conhecido, né?
Exato. E a Alcione tem, pô, a gente tá ouvindo de cabo a rabo a discografia dela e fica muito difícil para selecionar tanto as passagens da vida quanto as obras que a gente tem que fazer. Então é um processo de peneira, assim, quase de joia, né? Então, mas entendendo aquilo que ela acredita, aquilo que ela acha mais forte, mais importante na vida dela. É um trabalho também diferente de você fazer um enredo dentro da Mangueira, mas de um tema que também já passou na Avenida, então você tem que trazer elementos que não foram abordados na vida da Sony e de uma forma que não foi abordada. E tem bastante coisa, porque como a história dela é muito grande, tem muita coisa que não foi, não passou na Mocidade Alegre, não passou na Ponte, não passou na Cordovil, se eu não me engano. Então, está sendo um processo muito gostoso, mas é um processo bastante trabalhoso, entendeu? Mas eu espero que dê tudo certo, porque eu acho que ela merece. E eu acho que aquilo que a gente está priorizando mais é que eu acredito que algumas personalidades que são tão famosas, que o público ama tanto, o próprio povo cria imaginários, tem imagens daquela pessoa que elas querem ver na Avenida, que elas reconhecem como parte daquele personagem. E a gente precisa respeitar essas imagens. O carnaval tem sempre uma cobrança em cima da gente inventar a pólvora, né? E quando a gente está falando de vida, de personagem, às vezes a gente acaba saindo um pouco da vida daquela pessoa e frustrando até a maneira como o público quer ver. Então, isso é uma coisa que a gente está tomando muito cuidado, porque a gente sabe quais são algumas imagens que as pessoas projetam. O negócio é trazer essas imagens de uma maneira diferente, bonita, mas que elas se identifiquem ao ver a Alcione e que a própria Alcione se identifique ao ver a sua história na Avenida. Então, isso é um cuidado que a gente está tomando muito grande nesse primeiro momento e que certamente vai nortear o desfile todo.
Não, e a Alcione tem uma... Assim, eu confesso que eu conhecia muito pouco da história dela, né, pessoal. E eu estava lendo aquele livro das Mulheres do Samba, do Léo Bruno, né? Tem um capítulo sobre ela que eu fiquei, gente, tanta coisa, assim, aquele início dela, tocando nas boates, tudo isso, muito legal.
A Alcione tem... Na verdade, assim, a Alcione, por não ter uma biografia sobre a Alcione, é uma coisa complicada. Então, é uma coisa que você tem que correr atrás das pessoas que estão ali ao redor dela e dela. O Carlos Fernando, por exemplo, que é o assessor direto dela, que é fã dela desde criancinha, que as famílias eram envolvidas, ele contava, por exemplo, que nada era guardado, né, do acervo da Alcione. Então, muita coisa se perdeu, porque a Alcione pegava roupa e doava para as pessoas, ela nunca foi apegada a isso. Então a gente perguntava, tem algum acervo de roupa? Ah, só daqui de ano X para frente, registros fotográficos. Então, assim, é um trabalho de decupagem muito legal, porque também é um trabalho de oralidade, não apenas de pesquisa, de achar um documentário, de achar uma tese. Então a gente está muito buscando entrevistas da Alcione dela contando a própria história. Né? Então, assim, tem muita coisa bacana. E é isso, assim, a Alcione tem uma vida engraçadíssima, porque ela é uma mulher de muita iniciativa, né? Muito à frente do seu tempo desde sempre. É uma mulher preta, nordestina, que sai do Maranhão ainda sem ter uma vida musical consolidado, se joga no Rio e que faz de tudo, e que cantou jazz, e que cantava samba, e que cantava essa negritude que não precisa ser negritude apenas do açoite, dos lamentos do negro, cantava o amor, sabe? Uma voz preta que canta o amor. É outro lugar que se coloca essa negritude nesse momento. É uma mulher que nunca largou a raiz do Maranhão, que sempre cantou o Maranhão, que cantou sua cultura popular e que sempre levou isso tudo com muita fé. É uma mulher que tem uma fé muito ampla, né? Não é, que eu acho que é essa fé do brasileiro mesmo, sabe? Então é mágico. E uma pessoa que entendeu como sambista que ela não seria apenas uma cantora de samba ou alguém que desfilasse em carnaval, que precisava ser alguém que transformasse a realidade daquela comunidade que ela tanto amava, como foi o projeto da Mangueira da Manhã, que hoje a Mangueira Mãe é o resultado da Mangueira da Manhã. Né? A gente vê a Evelyn, a gente vê o Douglas, a gente vê o Renan, a gente vê a galera toda que saiu da bateria, enfim, que saiu da Mangueira da Manhã, virou Mangueira Mãe. Então, isso é a consolidação de um projeto de escola mirim. É, de fato, o resultado de se ter uma escola mirim, de construção de novos sambistas, de novos horizontes. E isso é incrível, ter tido o dedo enorme da Alcione nesse processo, porque ela, de fato, se envolveu, não só criou, mas se envolveu nisso. A gente está tendo um trabalho de conversar com as pessoas que são dessas quase três gerações de Alcione na Mangueira da Manhã. Conhecer as suas histórias, mostrar o que ela fazia no morro, de buscar as pessoas para ir para a escola, de dar bronca, de fazer comida, de estar ali envolvida naquilo tudo. Então, isso é incrível. É uma mulher incrível. Se eu já era apaixonado pela artista Alcione e pela pessoa Alcione, eu sou enlouquecido hoje.
Não, e é muito bom a gente poder homenagear essas personalidades em vida, né?
Exatamente. Porque eu acho que ganha uma outra força. É aquilo, né? São flores em vida e a Mangueira tem essa cara. A Mangueira gosta de biografia, mas normalmente a Mangueira, quando faz biografia de gente que já se foi, dá ruim. Agora, de gente que está viva, é um sacode. Então, é isso que a gente quer.
Não, gente, o que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Tira a primeira pedra quem nunca sofreu ao som de Alcione.
Pois é.
E Gui, eu queria te perguntar isso, né? Como é que foi chegar na Mangueira nesse momento, assim, desse carnaval curto, mais rápido?
Foi enlouquecedor. Foi corrido. É o que eu falo, é sempre um desafio, né? Eu tô há 4 anos, basicamente, estreando todo ano. Então, estreia na Olaria, estreia no Ipajuca, estreia na Mangueira. E todo ano é o carnaval da vida, e esse ano não vai deixar de ser, vai ter que ser o carnaval da vida de novo. Então,
desculpa te interromper, não vai ser uma estreia em escola, mas vai ser estreia fazendo enredo biográfico.
Pois é, então não deixa de ser estreia, é sempre uma estreia. E é aquilo, eu encaro como carnaval da vida todos esses carnavais, porque são, de fato, e eu acho que quando a gente encara dessa maneira, a gente se desafia a ter que fazer o melhor. Né? Não estar nunca confortável, nunca estar na zona de conforto. Foi um momento diferente esse ano, um momento de transformações dentro da Mangueira, que a Guanaíra implementou, que foram transformações que muita gente se assustou, que achou que daria errado, e que ela sempre confiou na convicção dela. A Guanaíra é uma gestora, uma presidenta, uma mangueirense, uma mulher foda, de muita visão. Ela sustentou aquilo e aquilo deu certo. Ela apostou e aquilo deu certo. Isso é importante. O que precisava ser corrigido, ela já está corrigindo nesse primeiro momento. Guanaíra é uma pessoa extremamente inquieta e ela merece muito sucesso, porque ela realmente é alguém que ama samba, que ama Mangueira e que merece estar onde está. Então, eu entrei nesse ciclo, nesse turbilhão de emoções e transformações. Não foi fácil, não é uma tarefa fácil. É muito difícil você entrar numa escola quase centenária, acostumada com várias coisas, que passou um ciclo de muito sucesso com o Leandro. As pessoas são acostumadas a um estilo, tem uma mudança de estilo, tem uma mudança de pensamento. Enquanto você vai implementando isso, você vai tendo que passar diversas barreiras. Então, assim, é um processo árduo, mas a gente já sabia que seria árduo. Graças a Deus foi coroado com um desfile que foi muito bacana. Um desfile que tem muito mais acerto do que erro. Um desfile que aconteceu enquanto escola de samba. Eu acho que isso é o principal de tudo. A escola de samba Mangueira, em seu fundamento, foi plena, vigorosa e bem-sucedida. Ela arrebentou. Eu acho que a Mangueira precisava disso. E agora é aquilo. O que tem que ser da minha função e dali que a gente quer aperfeiçoar, melhorar, trabalhar para que o mangueirense esteja completamente pleno. A gente bateu na trave em quase entregar tudo bem. A gente entregou 40 pontos em renda, a gente entregou 40 pontos em fantasia. Faltou entregar em alegoria. Então, a gente tá, vai... Isso vai ser um foco absurdo que a gente vai estar trabalhando para repetir esses 40 e conseguir esses 40 em alegoria. Para que o resto, que é o que a comunidade já faz, ela repita também. Porque aí a gente sabe que é sucesso. E então, eu só posso dizer que foi um ano de muito aprendizado, um ano de muito trabalho, um ano de muito cansaço, mas um ano de bons fluidos e de louros, querendo ou não.
Não, eu vou te falar que aqui em casa, eu passo, no dia do desfile da Mangueira, eu tive uma insolação no domingo, no, por causa do Bangla Flamengo, estava muito quente, fui parar no hospital de noite. Aí cheguei, estava dormindo, acordei de madrugada, meu pai estava vendo o desfile da Mangueira. E ele, vem ver o desfile, você tem que ver a Mangueira, tá linda. Meu pai, não estou me aguentando em pé. Ele, não, senta aqui, você vai ver o desfile. Eu confesso que eu vi mesmo no dia seguinte. Na hora eu vi mais para lá do que para cá. Mas, assim, o entusiasmo dele eu achei muito legal.
Que ótimo, fico feliz.
Eu acho que deve ser muito bom, assim, né, para vocês também ver esse resultado na avenida, das pessoas entusiasmadas, pessoas indo junto, assim. E domingo, né, que é sempre aquele dia que dá mais medinho, dá mais...
É, não, assim... Vou te dizer, assim, a concentração da Mangueira foi uma concentração não, nada tranquila, nem um pouco tranquila. Então, assim, eu sou muito agitado, né? E de tentar resolver coisas. A Nick até brinca, que ela fala, ah, ele é o nosso Laíla, porque ele se mete em tudo e não sei o quê. Então, por exemplo, eu nunca desfilo antes da escola toda entrar, eu fico no joelho, fico com fone, não sei o quê. E as coisas iam acontecendo e, obviamente, a minha atenção ia só aumentando. Mas tinha uma coisa assim, a Mangueira dava problemas até ali no joelho e vinha uma energia e blá, enfia. Só que, tipo, você tem a noção do que está acontecendo ali. Não sabe o todo ainda. E aí veio o último carro, eu fui, mas teve uma hora que eu fiquei parado assim, olhando para a escola entrando na avenida, e eu fiquei na dúvida se eu entrava, porque eu já estava num cansaço mental tão grande, eu não sabia como a coisa estava. E eu entrei até assim, meio sem energia. Sei que eu fui entrando, e aí o povo da imprensa começou a vir, parabéns, e não sei o quê, e eu já fui estranhando a coisa, agarrei a Nick, vambora, e não sei o quê. Quando eu olho para a arquibancada do setor 3, a Margarete Menezes enlouquecida no carro, e o setor 3 enlouquecida, a Frisa enlouquecida, e o povo gritando, cantando samba, e começa a vir um arrastão atrás, eu falei assim, cara, deu certo. Aí que eu entendi que deu certo. Porque ali a ficha caiu de, meu Deus, obrigado. E vamos embora. Mas, obviamente, com a minha cabeça de, eu posso estourar o tempo, não pode correr, não pode fazer buraco, não sei o quê. Mas ali já estava a energia. Porque eu nunca consigo curtir, de fato. Eu sempre acabo o desfile com uma sensação de, ufa, acabou. Mas ali eu consegui curtir um pouco esse final pela reação do povo. Porque no primeiro momento eu tinha até... Eu estava com medo até de olhar para as arquibancadas, que eu não sabia qual seria a reação. É uma sensação muito doida. Eu falo, Guilherme é maluco, mas não é assim. É um processo que você vai descobrindo ali na hora, porque na hora tudo acontece. Mas foi mágico, foi muito bonito, foi muito forte. Ver a felicidade do povo da Mangueira foi energizante.
Olha, essa história do joelho... Desculpa, Gabi, eu sei que você ia falar, mas só para eu sempre escutei a Gabi falando do joelho, nunca tinha desfilado, nunca tinha tido nenhuma experiência nessa Sapucaí e achava que falava, ah, deve ser legal, mas... Aí a Gabi me levou para um ensaio técnico do arranco.
Uhum.
Cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu passei naquele joelho foi, imagina sair... Eu sou vila, né? Mas eu tenho um flerte muito grande com a Mangueira, porque assim, aonde eu moro, eu escuto os dois ensaios, então eu me sinto à vontade para... Tá de boa com as duas, assim. É. Normalmente eu escuto até mais o da Mangueira de rua do que o da vila. E eu fiquei imaginando, gente, imagina entrar aqui com a vila, com a minha escola, com uma mangueira, com o próprio salgueiro. Deve ser assim, com essas escolas de torcida, né? Só de imaginar eu já fico arrepiada.
É verdade.
E Gui, você falou sobre essa concentração, né? A gente que desfila bastante. Eu não tenho o cargo de importância que você, né? Mas como baiana, eu sempre vejo a concentração. Meu Deus, aconteceu um desastre ali, vai dar tudo errado. Eu já vou. As coisas vão se acumulando aí, estão falando assim.
Ela
ah,
fica
acho que eu
me
não quero
mandando
desfilar.
Uma mensagem no WhatsApp. Olha, eu vi isso de tal carro aqui, saiu na televisão, passou, o pneu estourou, não sei o quê.
Olha, esse ano, Gui, tá no desfile da vila. Eu vim como, no especial, vim como baiana na vila, né? E aí estava na concentração. Primeiro que foi um perrengue para chegar na Sapucaí, porque aqui onde eu moro não estava passando ônibus, não estava passando van, e eu desesperado, falei, pai, eu não vou conseguir chegar, e comecei a chorar, e meu pai, vai para Madureira, você pega um táxi, vai até o metrô, enfim, cheguei na concentração. E aí o carro da Vila Isabel estourou o pneu, aí eu mandei para a Nath, ai meu Deus, a escola não vai entrar, eu não sei o quê, pelo amor de Deus. E eu falei, ai, gente, está dando tudo errado, aí minha vontade é assim, ah, vou-me embora, não vou mais desfilar. E aí vai dando um desespero que a gente já põe, assim, não, eu não sei o nível das coisas em detalhes como você, o carnavalesco, mas eu teria passando. Mas é, dá um nervoso que a gente que vive a concentração muito tempo sabe como é que é, né?
É assim, concentração é um momento muito louco, porque é aquilo que pode te fazer ganhar e te fazer perder, né? Depois que passa no joelho, também. Faz ganhar, faz perder. Mas quando você perde na concentração, é pior ainda, né? Porque é uma sensação de frustração. Mas a concentração é decisiva. Então, assim, eu tenho sempre meus anjos da guarda, que são os meus amigos que eu boto como minha equipe, que me acompanham desde do Gato de Bom Sucesso até a Mangueira. O meu companheiro, Vitor, que foi fantástico esse ano, assim, ele, sem ele muita coisa poderia ter dado errado na Mangueira, e obviamente as pessoas que a gente tem confiado dentro da escola, né? Concentração é sempre um momento muito tenso, eu sempre brinco e falo assim, que na concentração eu sou um demônio, quem me conhece sabe que eu sou extremamente tranquilo, eu converso com todo mundo, sou acessível com todo mundo, detesto grosseria. Mas na concentração eu sou um demônio. Esse ano na Mangueira foi engraçado, que foi, o meu pré-carnaval foi tão cansativo que eu nunca tive tão educado numa concentração. Eu tava uma flor. E eu só resolvia, assim, não, por favor, não sei o que, eu só resolvia. Eu não conseguia, eu não tinha nem energia para brigar. Mas era uma tensão tão grande, assim, que as coisas foram se resolvendo depois, mas eu já tava tão, tão esgotado, sabe? Quando a bateria tá 3%, eu acho que era nível, se tivesse aqui era 3%. Então, assim, concentração é um momento muito decisivo, é um momento muito tenso. Tenso, tenso, acho que é o pior de tudo. Porque a concentração não é a hora do desfile, é desde o comboio, da saída do carro do barracão, é de manhã, que normalmente eu já peguei tanto de manhã com chuva o tempo inteiro, que é um inferno, quanto esse sol de 60 graus horroroso. Então, assim, é muito desgastante, muito, muito. E da Mangueira foi pesado esse ano, mas graças a Deus deu tudo certo.
Não, é bom quando dá tudo certo. Olha, eu, esse ano, no domingo, não assisti. Eu estava lá em Intendente, né? Que eu estava fazendo uma maratona de desfiles. Então, eu tive que desfilar muito. E aí teve, acho que foi no domingo. Eu estou na dúvida se foi no domingo ou se foi no sábado. Que teve uma escola que eu desfilei, que eu, sei lá, fui a todos os ensaios, Gui, desde, tipo assim, ela ensaiava bem aqui em frente à minha casa, tudo, a Academia da Diversidade. Então, era o samba que eu estava esperando mais, porque, tipo assim, desde que começou, eu estava esperando muito. Aí, no dia do desfile, ah, não, foi no outro fim de semana. Mas, agora que me toquei, mas, enfim, eu estava tão desesperada, assim, ah, eu quero ver como é que vai enrolar esse desfile. Só que no dia, tipo, enrolou, a saia da baiana demorou, a roupa da baiana demorou a chegar, e não chegava as baianas. E tudo, cara, quando eu falo, ah, tem que entrar, eu falei, mas já? Tipo assim, eu nem me preparei, eu esperei tanto esse samba, e agora, tipo assim, vou entrar, assim, com um estresse no limite, né? Que o pessoal tava assim, ai, não sei se tem um número mínimo, tudo. E aí, eu acho que demora um pouco para engrenar, sabe? Mas depois, assim, que a gente vai vendo a arquibancada, tudo, né? O pessoal ali mandando a gente rodar, a gente vai se empolgando, né? Mas realmente, assim, é, assim, pro pessoal que não vive tanto isso, é realmente, assim, essa virada de chave da concentração para o desfile não é fácil, não, assim, só... E às vezes precisa de uma coisa externa, né? Que nem você falou, né? Ver quando a arquibancada estava comemorando, a Frisa estava comemorando, você fala, ah, então deu certo, porque para mim estava dando tudo errado. Né? Então, acho que é um pouco disso. Mas, ô Gui, uma coisa também que deu muito certo, você já até falou, né, que o enredo da escola, né, gabaritou tudo, né? E esse vocês tiveram, né, a ajuda da pesquisadora, né, da Stephanie Paz, não é isso? Eu sempre esqueço o sobrenome dela. Mas como é que foi esse trabalho, né, que a gente está num momento de valorização do pesquisador, do enredista, tudo. Como é que foi esse trabalho em conjunto com ela?
É, a Stephanie foi um achado nosso, muito feliz, graças a Deus. Assim, eu tenho sanha por pesquisa, né? Desde faculdade, ensino médio, no grupo de acesso eu não podia ter pesquisador, então eu sempre fiz a minha pesquisa. E aí, quando a gente chegou na Mangueira, né, no início do processo, o Mauro, que estava com a gente, Mauro Cordeiro, e aí o Mauro teve que ir para a Beija, que ele já estava envolvido no processo do enredo da Beija. E aí a Stephanie veio, a Stephanie é a esposa do Mauro, e eu falei, pô, chama a sua esposa, porque a Stephanie é antropóloga, é negra, é mangueirense, e eu não conhecia a Stephanie no nível tão forte e intimamente como amigo, mas eu conhecia do trabalho de pesquisa que ela fazia. E aí chamamos, e aí, pô, a Stephanie virou uma das melhores amigas que eu tenho. É uma pessoa queridaça e é uma pessoa inteligentíssima. Junto com a Stephanie, a gente construiu outros caminhos dentro da pesquisa do enredo que são muito importantes, que eu acho que somente uma mulher negra poderia, de fato, entender certos lugares e ter muita verdade dentro da pesquisa. E aquilo, quando você trabalha com gente que também, para além de profissional, para além da qualidade técnica, tem paixão por aquilo, como a Stephanie tem, e tem principalmente pela Mangueira, aquilo ganha uma maior força. Para além dela, do trabalho dela como pesquisadora, que graças a Deus foi coroado com a nota 40, ela foi um braço muito forte para a gente no barracão, de ajudar e de fazer. E na concentração foi também super ativa, foi um monstro lá na concentração com a gente. E agora é um processo ainda mais gostoso, porque aí ela está pegando desde o início mesmo dessas conversas com a Alcione, disso tudo. Então eu sinto muito feliz pela equipe que a gente montou. E que bom que foi com a Stephanie, que bom que está sendo com a Stephanie. É muito gostoso poder trabalhar com duas mulheres em campos diferentes, né? Uma carnavalesca, uma pesquisadora, mais mulheres como presidente, como diretora de barracão, a Mangueira. É, o feminino da Mangueira é muito forte, e isso é muito bom. E então é isso, eu acho que está sendo muito legal ver o reconhecimento do trabalho da única mulher pesquisadora do grupo e negra, né? Então eu acho que são caminhos que, graças a Deus, a gente conseguiu abrir e construir nesse ciclo e que estão se consolidando nesse de agora.
E eu já vi que foi um carnaval de construir amizade também, né?
Foi, é isso, assim, são novos ciclos, a gente constrói novos laços, a gente destrói outros laços também, que é normal, carnaval é isso.
Faz parte. Acho que a vida é isso, né?
Faz parte, mas é importante ter outras pessoas dentro do nosso circuito, pessoas que a gente passa a confiar e admirar, né? E isso é muito bom. A Mangueira é um continente, né? Tem milhões de pessoas. Então, tem pessoas até que não estão ali no círculo íntimo, mas eu tenho que agradecer muito o carinho de tanta gente, torcedor da Mangueira, que acaba virando amigo, vira colega de alguma maneira. O que eu recebo de mensagem todo dia, de gente que eu nem conheço, mas que manda mensagem todo dia, quase reage de alguma coisa, parece que eu convivo com aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu só posso agradecer o carinho. A torcida da Mangueira é muito carinhosa, muito apaixonada, muito junto com a gente, e eu sempre faço questão de tentar retribuir ao máximo isso tudo. Então, foi um ciclo, tá sendo um ciclo de muitas construções de laços, né?
Não, é que você falou desse carinho, né? Mas também deve estar vindo muita sugestão sobre o da Alcione. Eu vi umas no Twitter que eu falei, ah, dá vontade até de marcar o quê aqui, porque tem umas maravilhosas.
É, não, é um processo complicado, porque senão é mais fácil a gente jogar no Twitter e as pessoas fazem o carnaval da escola. porque não dá para contemplar tudo também. E cada um tem o seu jeito de ver, né? É isso que é igual, tem gente que gosta do verde-rosa mais claro, do verde-rosa mais escuro, tem gente que não gosta que tenha verde-rosa, tem gente que acha que tem que ter verde-rosa na escola toda. Aí tem gente que acha que a oficina tem que ser desse jeito, desse outro. E aquilo, assim, a gente está ouvindo a comunidade, a gente trouxe o tema da Mangueira, e obviamente a gente também tem que tomar as decisões, as escolhas, mas é legal isso, porque nesse processo inteiro, muita coisa é revelada, as pessoas vão trazendo outras, alguma coisa que você não tinha visto dentro da pesquisa, e aí você cata aquilo, mas é saber peneirar, obviamente eu recebo 30 milhões de mensagens, é sugestão de título de enredo, é sugestão de desenvolvimento de enredo, é sugestão de carro, é gente que diz que sonhou com isso, é gente que diz que sonhou
Poxa, eu abri meu caderninho aqui para te dar uma sugestão, mas tá bom, depois a gente fala sobre isso.
É uma série de coisas, né, e é isso, faz parte, é legal quando, assim, se o enredo de fato não, se as pessoas não se envolvessem com o enredo, se elas fossem, ah, não, isso eu não quero, não gosto, elas nem dariam um palpite. Então, é sinal que esse enredo gerou algum tipo, né, esse tema, ainda não, esse enredo gerou envolvimento nas pessoas. Assim como foi o ciclo passado, as pessoas começaram a pesquisar coisas, trazer coisas, aí eu falei, estamos no caminho certo. As pessoas estão gostando, estão se envolvendo com isso e querem participar de alguma maneira. Então, eu acho que aí é a nossa função ouvir, pelo menos. Então, é uma
eu já vou
que...
perguntar se a bateria vai ter tambor de crioula.
Aí,
já tô aqui, ó. Se você botar, vai sugerir isso.
Tem que botar na DM do Rodrigo do Taranta.
Não, mas eles podem... eles podem vir vestidos de tambor de crioula.
Tem que perturbar eles para dividir também essa perturbação, não só comigo.
Tô brincando, Gui, mas não resisti. Como neta de maranhense, eu não resisti.
Eu tô brincando também, porque é isso. Porque eu também falo, gente, vamos perturbar os outros segmentos juntos, para não ficar só em mim, né, Nick?
Não, eles estão para vir aqui. Quando eles vierem, vai ser a primeira pergunta.
Toda hora ela recebe. Aí ela chega e, olha o que me mandaram. Aí a gente fica comentando sobre o que mandaram, porque Guanaíra recebe, Guanaíra é presente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, então ela recebe um monte de coisa.
Não imagino. Se com a gente, que é infinitamente menor, a gente volta e meia já recebe, por que vocês nunca chamaram fulano? Cadê esse clã? Não sei o quê. Imagino do tamanho da Mangueira.
Pois é.
E todo mundo se sente um pedacinho, né? Mas eu acho bom isso. Eu gosto que as pessoas se sintam um pedacinho mesmo aqui.
É, não, foi legal também esse quando revelou a Sony. Era tanta gente mandando mensagem pedindo a Sony. E depois que anunciou, as pessoas estavam assim... você ouviu minha dica. Aí, mas foi bom que eram 30 mil pessoas falando da mesma vontade. Mas todo mundo achou que foi por conta da sua dica. Então, assim,
tá ótimo.
Super bom, porque todo mundo se sentindo parte, entendeu?
Você imagina no dia do desfile, falando para a família, fui eu que falei, eu que dei essa dica, eles me escutaram. Lá.
Guia. Olha, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas estamos chegando no momento que da outra vez que você veio não existia esse momento. E eu, obviamente, não contei para você porque eu guardo a surpresa do convidado, né? Você vai ter que respirar fundo, fingir que está no divã virtual, porque tem a nossa terapia de carnaval, entendeu? Não sei se você está indo na terapia aí, mas vai rolar terapia aqui. Então, eu quero que você respire fundo e diga para a gente o que o carnaval representa na sua vida.
Na minha vida é minha maior paixão. Minha maior paixão, eu não sei viver sem carnaval, eu aprendi a transformar a minha vida pelo carnaval e fazer do carnaval a minha própria vida, né? Eu não consigo desassociar uma coisa da outra.
Boa resposta, Gui. Olha, então, olha, a gente vai ficar acompanhando, entendeu? Porque também vamos ser fiscais do enredo da Alcione, não são só os mangueirenses, a gente também que gosta muito de Alcione, então a gente queria te agradecer essa presença. E, para você, nossa, tem um outro momento também que é novo, né? Ele surgiu depois que você passou pelo episódio, que tem o nosso momento Beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser. Tem alguém que faz podcast comigo que adora Sandy Júnior, sabe?
Inclusive, eu acho que dá um bom enredo, entendeu? Se alguém um dia fizer um enredo de Sandy Júnior, eu que vou falar, tá vendo? Eu sempre falei que era um enredo bom.
Carnaval virtual, pelo menos. Alguém tem que fazer
isso. Olha, amiga, acho que dá pra gente fazer no carnaval virtual, hein?
Eu já acho que eu tenho. As baianas seriam as Maria Chiquinhas, isso eu tenho certeza.
Ó, o carro das quatro estações dá para o carro transformar em cada capa.
Boa! Não, dá pra, a parte do outono vem com as folhas caindo, vem com as coisas, tá vendo? A Gabi morre de vergonha quando eu falo das coisas aqui de San Júnior. Ela fica com a minha
Não, não,
macaca.
não. Se deixar, a gente vai ficar mais meia hora só destrinchando esse. Ela vai ser a pesquisadora. Que se alguém for fazer Sandy Júnior, tem que chamar a Nath para ser a pesquisadora, pelo amor de Deus.
Cena de miojo, olha que incrível. Vai
Gente, tem tela do miojo, muito bom.
Mas, Gui, vamos ao foco. O foco é você mandar beijo se você quiser, que é o nosso momento. Beijo, Sandy Júnior. Então, fica à vontade, vai ser espaço para você mandar beijo para quem você quiser. É tipo aquele beijo da Xuxa, só que a gente resolveu adaptar porque, enfim, né? Ela é fã de Sandy Júnior,
Mandar
então é.
meu pai para minha família, mandar beijo pro Vitor, meu companheiro, para Nick, que não pôde estar aqui, né? Para Stephanie e para toda a nação mangueirense. Tamo junto para esse próximo ciclo. Beijo para o Sione.
Não, não, mas em breve depois a gente consegue com a Nick, ela vai passar por aqui depois, então. Que aí é bom que já vai estar mais para frente na pesquisa, aí a gente vai pegar uns spoilers com ela, pode deixar.
É uma tática.
É tática, é tática. Mas, Gui, brigadão. E aí, se você quiser deixar suas redes sociais, deixar as redes sociais da Mangueira e se despedir, deixar o um recado final para o pessoal que está escutando o podcast.
Bom, todo mundo que quiser me falar comigo, mandar mensagem, criticar sem me esculhambar muito, pode criticar só assim um pouquinho. Manda é gui.estevão, né? E no Instagram e no Twitter. E só quero dizer que está sendo um ciclo muito gostoso que a gente está iniciando. A gente está fazendo com muito amor novamente, com muita gana de ver o Mangueirense feliz de novo, aí com uma colocação melhor, buscando esse título, brigando por esse carnaval. Um enredo que toque o coração de vocês, como vocês foram tocados a partir do tema.
Falta estrear como campeão, é verdade, Gui. No especial, hein?
Que toque o coração da Alcione, que isso tudo se. Que essa energia positiva emane na avenida, que seja um ciclo de muita prosperidade para a Mangueira, se Deus quiser, coroado com esse título, que é a estreia que me falta e que eu quero ter no meu currículo.
Então
Estamos
é
na
isso,
torcida.
Gui. Vamos estar, estamos na torcida. E a gente vai se esbarrando por aí. Valeu, Gui.
Meninas, um beijo grande.
Valeu, Gui. Gabi, esse enredo de Sandy Júnior vai sair, hein? Ó, vai sair, Gui, vai sair. O enredo e o bloco de Sandy Júnior vai ser tudo no mesmo ano, assim. Vai ser um boom de Sandy Júnior.
É um ano temático de Sandy Júnior. Amiga, tem alguma data assim, sabe, é boa assim, Sandy Júnior? Já pensa nisso, que a gente pensa nesse
Olha.
ano como meta.
A turnê deles, né, de reunião, se eu não me engano, foi de 30 anos da dupla. Então, eu acho que nos 40 anos da dupla, né, a gente só não pode comemorar antes, porque esse negócio de comemorar antes não dá certo, né? Então, acho que nos 40, ó, tem um tempinho aí pra gente pensando, desenvolvendo essa ideia, né? Tem mais o quê? 5 anos pela frente?
Acho que sim, né, amiga? É bom que faz com calma, entendeu? Um enredo assim, um enredo denso desse, tem que desenvolver com calma, entendeu? E o bloco também, assim, para ser aquele bloco que vai bombar o carnaval.
Inclusive, a gente pode chamar nossos amigos do Não Monogamia para tocar também nessa bateria, assim, para eles darem uma incorporada com a música não monogâmica de San Júnior.
Ah, gente, então já está combinado. Então vamos botar essa meta aí, entendeu, amiga? É bom trabalhar com meta que a gente já vai pensando nisso e aí já vai chamando o pessoal para o bloco e você vai começando a estudar para fazer esse enredo aí, ó, amiga. Vai preparar o livro Abre Alas, assim, todos os detalhes da dupla, hein?
Já estou imaginando o livro Abre Alas. Até enrolei, de tanta emoção. O livro Abre Alas vai ter quatro capas diferentes: uma no verão, uma no outono, uma na primavera e uma no inverno, entendeu?
Saquei, saquei, Nath. Então tá combinado. Mas olha, gente, vamos a um papo sério e mais recente, entendeu? Olha só, não é não que não o Sandy Júnior não seja sério. Calma,
Por
amiga, já vi
favor,
que
né?
você já se aprumou toda. Calma aí, entendeu? Mas vamos voltar para o presente. Gente, vocês já chegaram lá no nosso YouTube, se inscreveram no nosso canal? Pelo jeito não, Nath. Então você dá o um recado aí, fala, pessoal, o que que o pessoal tem que fazer para se inscrever no nosso canal?
Gente, entra lá, ó, tem várias opções, vou dar todas as opções para vocês. Vocês podem entrar no Google, digitar YouTube Batuques e Confetes, vai aparecer. podem ir no link do nosso Instagram, que vai estar lá, no negocinho bonitinho, no Bacons da Gabi, vai estar lá. E também, Gabi, pode ir no Google, pode ir no seu Bacons do Instagram, pode ir no Twitter também, e pode ir no próprio YouTube e digitar Batuques e Confete, gente, não tem como, né? Por favor.
Várias facilidades, gente. Então, não... Olha só, vocês não têm mais desculpa. Então, gente, segue a gente por aí e vai conferir o nosso conteúdo e a gente se encontra no próximo episódio, beleza?
Gabi, antes de encerrar, eu preciso te perguntar se você já escutou esse EP das versões ao vivo dos sambas desse ano na Sapucaí. Cara, eu tô muito viciada. Sério. Aquele iniciozinho, então, da Imperatriz, com aquela sanfoninha, quando o Pete manda, é dois pra lá e dois pra cá. Minha rota. A minha trilha da minha rota matutina de manhã, tá? Óbvio, né? Essa é matutina de manhã.
Nath, você deve estar me ganhando nessa disputa aí, porque esses últimos dias eu tô meio enrolada, não deu para escutar muito, mas eu acho que no feriado eu vou fazer um intensivão para ver se eu consigo te alcançar, entendeu? E tá muito bom, né? Tá, cara, tá maravilhoso. Assim, você sente aquela energia, né, do desfile, né? E você escutando, pelo menos eu, né? Você escutando, você tem, eu vejo as imagens do desfile, entendeu? Que eu fui vendo depois, né? Obviamente, não vi no carnaval mesmo. Mas assim, eu tendo lembranças dos desfiles, sabe? Do que aconteceu, do carro alegórico. O da Vila, então, tá maravilhosa a gravação da Vila também, tá, Nath?
Não, tá. É minha escola, né, amiga? Mas é porque eu tô viciada na sanfonia com dois pra lá, dois pra cá. Que eu posso fazer? Viciei. Já quero sair dançando forró.
É, Nath, tá bom demais. E vai sair das outras 6 escolas, tá, gente? Então se prepare aí que vai ter a data, vai sair de todas as escolas do grupo especial desse ano. Então aguardem mais um pouquinho. Isso aí foram só as 6 primeiras que voltaram nas campeãs. Daqui a pouco vem o restante, beleza?
E Gabi, eu espero que tá aqui na próxima leva tenha aquele agogô bem forte do Império, tá? Pra mostrar como é que é o negócio.
Quem entendeu, quem entendeu. Quem não entendeu, gente, vocês procurem por aí que tem uma mensagem aí, né, não, Nath? Mas vamos deixar de papo e semana que vem nós estamos de volta, né, não?
É isso, galera. Semana que vem a gente está de volta e olha, que rufem os tambores, porque semana que vem a gente vai revelar o que a gente está fazendo com Pipoca e Guaraná. Beijo, até semana que vem.
Tchau, gente. Até semana que vem. Beijão.